Mas a nossa conversa agora é com o Beto Guilherme, superintendente da SESC e um dos coordenadores da campanha de Renato Silva, está aí na linha de frente, falar um pouquinho também desse período de transição. Beto, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Alberto. Sempre é um prazer imenso estar aqui com você na CBN, né? E agradeço mais uma vez o convite aqui de estar participando com você nesse microfone.
Depois das eleições, aos poucos a gente vai trazendo detalhes também sobre o resultado. Hoje é dia 25/11, a eleição foi em outubro, dia 6 de outubro. E o que a gente tem acompanhado é esse processo também de transição. Como que está esse processo? Ele é normal, ele é tranquilo, até porque a equipe, boa parte, vai continuar.
Então, você veja bem a grande vantagem de ter sido feito uma eleição assim, onde o próprio prefeito Paranhos, que já vinha de dois mandatos, né, e que coloca o seu vice como candidato e que acabamos aí vencendo as eleições. Então você veja a tranquilidade que está o município de Cascavel, as coisas continuam tudo andando normalmente, as obras estão sendo concluídas, o Renato já vem também pensando na sua equipe, muitos nomes acredito que serão, que são mantidos, isso depende muito da pessoa do Renato. Ele, como a gente sempre diz, o Paranhos tem uma forma de administrar e o Renato também tem a sua forma de administrar. Mas os dois aí estão bem afinados, quando estiveram já durante todo esse tempo que o Renato esteve à frente da prefeitura como vice-prefeito, né? E ele sempre foi muito participativo no governo. E os dois sempre trocaram muitas ideias, muitas informações. E isso tudo vai ser pró município de Cascavel. Então, essa transição está muito tranquila, muito serena, na verdade. É até uma forma da gente dizer de como foi a própria campanha eleitoral nossa, né? Então, foi de uma boa conduta. A gente sempre dizia na própria campanha que era importante a colocação do vice, a sequência de um governo que vem dando certo em Cascavel.
Renato Silva sempre pregou unidade. A gente tem observado, tem ouvinte já interagindo aqui conosco, o ouvinte pode mandar sua mensagem no WhatsApp 991-37-7533, estamos conversando com o Beto Guilherme. O que a gente observa realmente é um governo que o Paranhos está com aprovação de 90%, quer dizer, realmente uma aprovação extraordinária, um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, e o Renato Silva, com esse empenho, mora em Cascavel há 50 anos, tem tudo para fazer realmente um bom governo. O Henrique Mecabô, o vice. Agora, com mais calma, analisando todo esse processo, e você que esteve à frente, houve alguma surpresa para você, esse resultado?
Olha, a surpresa, assim, que eu te digo que o que mais me surpreendeu mesmo foi o pique, a vontade e a garra do Renato. Tinha dias que eu via ele e falei, nossa, eu não sei o que vai acontecer, esse homem está tomando alguma coisa, não é possível. O pique dele era bem parecido com o Paranhos, que é mais jovem do que ele, na verdade, que vamos falar a verdade, o pique do Paranhos não é qualquer um que tem, não, meu amigo. Aquele que fala que
ele é difícil de acompanhar.
Mas o Renato, a grande surpresa foi o pique, a garra que ele teve em todos os momentos da campanha. Ele participava de tudo que era convidado, né, onde que ele podia estar, os eventos, as reuniões com candidatos a vereadores, reuniões em empresas, reuniões em associações, e ele acordando cedo, dormindo pouco, era esse o lema da campanha, e ele foi, então para mim foi a grande surpresa. A questão eleitoral, na verdade, com a escolha também do Henrique Mecabô como vice, ela somou muito dentro da campanha, né? Pega a aprovação do prefeito Paranhos, pega a experiência do próprio Renato Silva, e como que você coloca, uma pessoa que mora aí em Cascavel há mais de 50 anos e que já conhece do trâmite político, já esteve participando já como próprio vereador, como presidente da Câmara, como deputado federal que exerceu lá por um bom tempo e participou sempre no processo político de Cascavel, sempre esteve à frente. Então, isso tudo foi uma somatória muito grande, na verdade. E isso veio a calhar, na verdade, que a gente conseguiu o pleito aí levar no primeiro turno. Eu brincava com muita gente que eu estava ali à frente, teve momentos que a gente acreditava que ia dar um segundo turno, mas eu, quando já estava na reta final ali, a gente vinha acompanhando pelas pesquisas internas que a gente tinha, que estava fazendo já diariamente, e via pelos números. A transferência de votos do prefeito Paranhos para o Renato foi É imensurável isso daí, isso teve um valor fundamental dentro da campanha. E, claro, o pique do Renato, que eu volto a falar, esse me surpreendeu bastante mesmo, a vontade e a garra dele.
E você foi um dos principais incentivadores, a gente acompanhou, inclusive, dizendo, olha, Renato, vai para deputado federal, foi um grande apoiador do Renato para disputar a cadeira na Câmara, e depois, com essa sequência também, para que disputasse a Prefeitura de Cascavel. Você sempre viu no Renato essa condição, não só de ser eleito, mas como também de fazer um bom trabalho.
Exatamente. Eu, até quando da eleição para deputado federal, eu também era cotado como um pré-candidato ali dentro do PSD para deputado federal, mas eu também, a gente acaba se enxergando. Vi naquele momento que era o momento do Renato, tanto que ele fez uma votação expressiva aqui em Cascavel, também fruto já de um trabalho que ele vinha desenvolvendo junto com o prefeito Paranhos, e era um candidato que tinha o apoio também do prefeito Paranhos e de toda a administração. Fez uma bela votação, infelizmente não obteve êxito, né? Mas não deixou nada a desejar. E preparou então também seu caminho para uma eleição para prefeito, né? Sendo aí essa votação que teve, uma grande expressão que teve, veio o resultado também, somando dessa pré-candidatura dele lá como deputado federal e também agora como prefeito de Cascavel. Tenho certeza que o Renato vai fazer uma boa administração, uma excelente administração, tão boa quanto a do prefeito Paranhos.
Recentemente o prefeito Paranhos esteve aqui nos estúdios da CBN dizendo o seguinte, que fica à disposição. O governo é do Renato, o Renato que vai administrar, ele inclusive provavelmente vai integrar a equipe do governo Ratinho Júnior, depois a gente pode falar sobre isso também. O Irineu nos acompanhando, Gilmar, muito obrigado. O Paranhos dizia o seguinte, o Renato, se precisar, se tiver alguma dúvida, pode ligar que eu vou estar lá para passar alguma informação. É importante, quem ficou lá 8 anos sabe muita coisa, não é? De repente, se precisar, um telefonema não vai fazer mal nenhum não, né, Beto?
Com certeza, quem que não quer hoje a experiência que o prefeito Paranhos adquiriu nesses 8 anos aí à frente da prefeitura de Cascavel, mas a experiência que ele teve lá atrás já como deputado estadual, tudo isso somando, quem que não quer hoje um conselho, qual o prefeito que não quer um conselho, não quer trocar uma ideia com ele, para seguir uma sugestão do prefeito Paranhos? Então, com certeza, o Renato, eu acho que não vai ser uma só vez, vai ser várias vezes que vai estar trocando ideia junto com o prefeito Paranhos. E, assim, ainda mais o prefeito, que tudo indica, vai ocupar um espaço, como o governador Ratinho Júnior já fez, até formalizou o convite, já disse aqui a público que o Paranhos vai fazer parte do governo dele. Acreditamos aí que no começo de fevereiro o Paranhos deverá estar assumindo uma cadeira, uma vaga dentro do secretariado do governo do estado. E assim nós teremos mais um braço direito lá junto ao governador. O Renato já tem um trânsito bom com o governador Ratinho, e também temos nossos deputados estaduais lá, né? Tem o próprio Gugu Bueno, Batatinha, que está lá, que vai poder ajudar muito aí na base do governo.
Como que você vê o cenário nacional, a economia, essas situações que a gente vem observando, inclusive do próprio desequilíbrio fiscal, não é? Arrecadação, de repente, nós estamos vivendo um período interessante. Na semana passada agora, o IBGE divulgou o índice de desemprego no Paraná de 4%, quer dizer, é algo impressionante. No Brasil também de 6,4%. Mas há sempre aquela insegurança, né? Está lá o ministro Haddad, o presidente Lula, o pessoal sentado para poder resolver essa questão dos gastos. Isso lhe preocupa? De repente pode trazer um cenário desfavorável ao país e isso naturalmente reflete nos municípios?
Olha, é muito preocupante a situação do governo federal hoje, porque o que a gente pode ver, ele não dá nenhum alento, na verdade. Fala de corte de gastos, agora acabou, eu não só me falaram por cima, acabei não vendo. Vem mais um corte aí de 6 bilhões, não sei aonde que vão. Estão cortando. E o Brasil está arrecadando muito. Isso a gente tem que ver que está arrecadando muito agora. Tem que cortar os gastos do próprio governo. O governo ali, da casa, de dentro de casa. Acabar com as mordomias que estão acontecendo e dar mais segurança para o povo. Uma coisa que eu observo muito hoje é que o Paraná está sendo um exemplo para o Brasil. Veja a administração do governo Ratinho, veja o desenvolvimento, o crescimento que o Paraná está tendo, as atitudes que vem tomando, e sem estar aumentando a carga tributária nossa, na verdade. E o governo federal, ele tem que ter um momento que ele tem que pegar e passar a caneta lá e ajeitar. Mas primeiro a gente tem que fazer o dever de casa. E me preocupa muito essa questão da economia. Hoje, se a gente fala aí que o pessoal tá sem dinheiro, é uma realidade, viu? A economia não anda não tá, nós não estamos nadando no mar azul, não. A economia está num, eu posso falar hoje que ela está no mar negro aí. Tem muita coisa, a população, você pode ver que o poder de consumo da população caiu, na verdade. A gente vai, os preços de mercado estão subindo muito. Você vai no supermercado hoje, você vê que a cesta básica, os produtos subiram bastante. Então, o governo tem que colocar a mão firme. Tem que ter uma mão de ferro lá. Eu acho que o governo federal está deixando a desejar, e muito mesmo.
E a inflação está aí, inclusive a taxa de juros aumentando, pela necessidade para poder segurar um pouco a inflação. E, naturalmente, que isso preocupa, não é? A taxa de juros agora de 11,25% nessa última reunião do cupom. Inibe investimento. Juro alto nunca é bom.
Não é bom. Juro alto não é bom. Como é que você vai fazer investimento com juro alto? Não tem. Olha, eu vou te citar um exemplo de um amigo meu aqui que está em Portugal. Ele está lá foi fazer um investimento, para você ter ideia, o que o governo fez. Aí, sei lá, numa prefeitura lá de uma cidade de Portugal, foi ver lá a questão de investimentos e tal. Aí, vou falar em números aqui, de 100 mil. De 100 mil. O governo aqui vai entrar com 30%. Tá bom. E esses 30%, como é que eu pago? Não, isso aqui não. Isso aqui é subsídio que o governo te dá. O que é isso, na verdade? O que o governo espera? Se ele está montando uma empresa com isso lá, esse retorno dos 30% que o governo subsidia para ele, ele com certeza, com os impostos que ele vai gerar, com o emprego que ele vai gerar, ele vai retornar muito rápido. Qual é o incentivo hoje que a gente tem aqui? Além de uma taxa de juros muito alta, não tem como você fazer investimento hoje. Qual é o empresário que vai investir com uma taxa de juros desse que está no mercado hoje? Não tem condição. Então, todo mundo recua. E às vezes vai buscar investimentos fora do nosso país.
Esperamos realmente que o governo federal possa fazer a sua parte. O Luiz nos acompanhando também, quem está aqui, o Felipe, que é motorista de aplicativo, já registrei. O Elias, que tem uma pergunta, ele fala sobre... Bom, a equipe de governo, o secretariado ficou... A última vez que nós conversamos com o Renato Silva aqui, ele dizia que provavelmente em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, ele vai estar anunciando boa parte dos nomes, não é? O próprio Beto Guilherme falou, não deve ter muita mudança, mas isso compete ao Renato Silva. Uma pergunta aqui sobre o ambiente, eu vejo várias mensagens, o Jorge, o Emílio, o Moacir também participando, alguns dizendo que de repente o ambiente pode não ser aquele dos melhores. Me parece que houve aí um ruído em relação à Câmara de Vereadores. É isso? A eleição da presidência?
Eu acho que, embora é cedo ainda, a gente falar sobre isso, tem um ruído sobre a Câmara, porque existe um compromisso do próprio Renato e com o próprio Paranhos aí, com o Alessio Espíndola, na reeleição, na condução do Alessio para presidente da Câmara, e vem também aí o Tiago Almeida como um pré-candidato também à presidência da Câmara de Vereadores. Acho que isso aí está sendo consolidado, vai ser conversado, é uma coisa que vai ser ajustado. Tem que ajustar dentro da Câmara de Vereadores. Isso é um acordo, na verdade, se ele foi realizado, ele deverá ser cumprido, né? Mas isso tudo eu acho que é cedo ainda para a gente tá discutindo. Eu acho que em breve aí vai ser alinhado isso daí, eu acredito, pelo melhor caminho.
Agora cabe aos vereadores, não é? É um poder constituído. Tem gente mandando mensagens aqui. Jair, obrigado também. Bom, o Tiago, inclusive, conversou conosco. Tiago Almeida, mais votado da história de Cascavel. Ele vai para o segundo mandato, se sente nessa condição. E teve já nos bastidores, isso a gente pôde observar, inclusive nas redes sociais, uma mobilização do Tiago e já aparecendo com uma maioria dos votos, não é? O Alessio, que é do PL, o mesmo partido do Renato Silva, mas o Republicanos também esteve junto com o Renato Silva. Sim. Você vê algum problema do Tiago ser o presidente da Câmara?
Não, eu não vejo problema nenhum. São duas pessoas aí com completamente competência para poder administrar a Câmara Municipal de Cascavel. Não tenho problema nenhum. Até parabenizo o Tiago pela excelente votação que fez, uma bela votação. Tudo isso é um fruto de um trabalho que ele plantou durante esse tempo que ele teve ali como vereador, né? E agora, nessa condução nova aí, com uma votação expressiva.
Jurandir, muito se fala que a eleição na Câmara passa pelo prefeito. Passa pelo prefeito? Ele pergunta.
Não, Não, passa pelo prefeito. Claro que o prefeito tem a sua preferência para quem, mas ele vai ter que respeitar a decisão dos vereadores. Isso vai ter que ser. E eu acredito aí com os dois nomes que estão hoje surgindo, pode ser que surja uma terceira via. Pode ser. Não, não se sabe o que, que pode acordar. É, são os 21 que votam ali. Então não é o próprio prefeito. Ele tem que estar alinhado depois com o prefeito. É muito mais fácil de conduzir a Câmara de Vereadores e o município de Cascavel estando afinados em um presidente e um prefeito.
Agora, o prefeito precisa respeitar também o voto dos vereadores. São os vereadores que votam.
Exatamente.
Não é? Como pode fazer aquele lobby em termos de partido, porque se alguns forem imaginar pela sigla, o Paranhos, com a liderança que ele tem no PL, vai defender alguém que seja do PL. O Renato Silva, que é do PL, de repente alguém que seja do PL. Agora, o resultado, os vereadores que vão decidir.
Exatamente, é eles que vão decidir. Eles são os 21 que votam. Não. Eu não posso interferir nisso daí. A gente pode ter uma preferência, mas eu não vou poder interferir no voto de cada vereador. Então, eu acredito que, para nós, como cidadão de Cascavel, eu acredito que os nomes que estão aparecendo aí são todos bons. O Alessio já com a experiência que ele teve já à frente da Câmara de Vereadores. O Thiago com uma juventude, com uma renovação que vem aí também. Então são nomes que apresentam. Eu acredito que os vereadores terão o bom senso e poderão votar no melhor.
Wilson, o Beto Guilherme vai ser o chefe de gabinete ou vai continuar na superintendência da SESC? Aí é o Renato que vai ter que dizer?
Ah, é uma questão que é o você próprio não... Renato que tem que decidir. É. Eu não vou pedir nada, não vou ficar nada. Eu acho que deixa a critério do Renato e vou deixar ele bem à vontade. Se for para mim permanecer na SESC, vou permanecer lá com o maior prazer. Se for para mim ter um desafio numa outra secretaria, numa outra função, também se for para somar, para ajudar a administração, vou estar à disposição. Eu estou, como eu sempre falo, eu sou um soldado do partido, eu sou um soldado da administração.
E se vocês já decidiram, você e o Renato e você não pode falar agora, porque quem tem que anunciar é o Renato.
É isso? Eu acho que cabe ao prefeito, é ele que tem que fazer o anúncio, não cabe a mim nesse momento aí.
Viu, Wilson? Em breve o Renato vai estar anunciando. Quem mais? O Leomar nos acompanhando, está aqui, acho que pelo menos tem que ficar uns 80% da equipe que vinha dando certo. Em time que está ganhando, não se mexe, é mais ou menos por aí?
Mexe pouco? Mexe pouco, na verdade, né? Vai mexer pouco, acredito, não vai se mexer muito não, porque o time está consolidado, a prefeitura precisa andar. O Renato não vai ter o problema de ficar pegando obra parada, vamos ver, vamos rever aqui, vamos lá. Já vem trabalhando aqui para que no dia 1º de janeiro tome posse, no dia 2 de janeiro a gente já esteja trabalhando, desenvolvendo a função e dando continuidade no governo.
Inclusive, recentemente, quando o prefeito Paranhos esteve aqui, ele falou, olha, mais de 40 obras em andamento, recursos no caixa, diferentemente do que aconteceu com ele, ele citou, exato, né? Ele falou, não gosto nem de ficar falando o que passou, gosto de olhar para frente, mas é muito diferente de quando eu peguei, né? Mas no segundo mandato, que foi dele para ele, digamos que ele foi reeleito, ele disse que pôde fazer muita coisa porque as contas estavam em dia. Isso é importante, isso, né?
É importante. Então as contas estão em dia, está tudo certo. Não... você não tem nenhum embrogue, não tem que ficar parando o orçamento, não sei o que, assegura, trava isso, ó, tem obra parada, tem um rolo ali. Então, é bem como é que você fala, não é bom a gente ficar voltando no passado, vamos olhar para frente, tem muita coisa para fazer, tem obras aí para ser concluída, quem sabe aí, vemos aí a grande obra ali da Carlos Gomes, a revitalização da Carlos Gomes, vai ficar uma obra espetacular, acredito que ela não consiga ser concluída até o final do mandato do prefeito Paranhos, mas uma boa parte dela vai estar conclusa e o Renato vai dar continuidade em todas essas obras aí, com tranquilidade aí, e também pensando em outras obras que a gente tem que fazer para Cascavel continuar crescendo nesse pique aí, tem muita coisa para o Renato fazer também.
O Michel, e daqui a pouco a gente fala sobre essa sequência de investimentos, o Michel faz menção aqui, mas o Renato tem a maioria na Câmara. Bom, é aquela história, né? Independente de quem seja o presidente, o Renato, o novo governo, a nova administração, terá a maioria na Câmara?
Terá a maioria na Câmara. A gente já pôde ver das bases que tem do governo, a base do pessoal que teve, que elegeram a nova Câmara Municipal, a maior base é os aliados do governo.
Walter, obrigado também por nos acompanhar. O Alfredo, ligadinho aqui. Quem mais? O Paulo. Em relação aos investimentos, Cascavel tem crescido, tem conquistado avanços importantes. Quais são os próximos avanços? O que Cascavel precisa, Beto? A gente até colocou isso para o Renato e para o Henrique numa outra ocasião, mas na sua visão e pelo seu envolvimento, Quais são os próximos investimentos que você entende que Cascavel precisa receber?
Bom, eu vejo assim, uma coisa que já está sendo traçada é o aeroporto de cargas de Cascavel. Esse vai ser um ponto fundamental no investimento para a cidade, no retorno que vai trazer isso na economia, do não só para Cascavel, como do oeste do Paraná. Né? A ampliação do próprio aeroporto hoje de passageiros, também a gente já tem que pensar em futuros investimentos. E nos acessos aí de Cascavel, na verdade, nessas trincheiras e viadutos que a gente tem que analisar para o melhor andamento da nossa cidade, o contorno sul aí que está para ser realizado, que a gente tem que brigar junto com o governo federal, junto com o governo do estado, fazer uma união para que possa fazer esse acesso. Essa extensão aqui que a gente tem na frente, na BR-277, esse fluxo de veículos aí que a gente tem hoje lá com o Trevo Cataratas, o Trevo Alcir Pelissaro, ele concluso, mas ainda a gente vê que tem um gargalo e a gente tem que estar fazendo esse contorno. E o que tem que fazer? Na verdade, é a busca ainda de novos investimentos em Cascavel. Nós estamos vendo aqui agora início dessa grande construção do Ecoparque, esse investimento de 4.600 novas moradias que está sendo realizado, que iniciou-se agora essa semana aí. Isso vai trazer um grande salto para a nossa cidade. Hoje a gente já vê o Cascavel, com os dados do IBGE, com aproximadamente 370 mil habitantes. Então, para nós chegarmos aí a um número de 500 mil habitantes, não falta muito, mas para isso nós temos que preparar a nossa cidade. Né? Ela já teve uma mudança nesses 8 anos, aí, digo assim, nesses 8 anos do prefeito Paranhos, e acredito que aí na frente agora o Renato também a gente vai dando continuidade e investindo muito na infraestrutura do município de Cascavel.
Estamos conversando com Beto Guilherme, superintendente da SESC, que também participa desse período de transição, desse processo de transição. Nós precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Beto Guilherme. Tem o Anderson com observação, o Murilo. O Reginaldo está dizendo o seguinte: o Beto vai ser candidato a deputado daqui 2 anos. Vai ser candidato a deputado, Beto?
Não, não tenho essa pretensão de ser candidato.
O ouvinte falou aqui porque quando era para ser candidato, aí foi o Renato. Então seria de repente agora, porque o Renato passa a ser o prefeito. Por enquanto você não tem essa pretensão.
Não, não tem essa pretensão.
Há compromisso, tem o Jacobo, tem outros aí.
Né? Tem o próprio deputado federal Jacobo, tem o vice, o Henrique Becabô.
O Henrique pode ser o candidato.
Pode ser. Nós temos o Gugu Bueno, que não, né, ou vai para a reeleição para estadual, ou pode surgir uma nova liderança para deputado federal, não sabemos. Tem o próprio Batatinha para deputado estadual. Então nós temos os compromissos aí e nós vamos estar cumprindo. Pode ser que surja uma nova liderança também dentro do nosso grupo político. Né? O próprio prefeito Paranhos, nós temos um compromisso. Eu acredito que o compromisso maior é nós levarmos o prefeito Paranhos para governador do estado do Paraná em 2026.
Mas se não der certo para governo do estado, para vice, para o Senado, de repente ele vai
para deputado estadual, por que não?
Deputado federal.
Ou deputado federal.
Aí tem esse compromisso. Aí o Beto não pode ser o candidato?
Não, eu vou estar junto, quero estar junto no time aí que estou. Eu agora, minha campanha, na verdade, que você é Paranhos 2026.
Você está animado, Beto?
Estou animado. E todo o grupo aí que a gente está participando, estamos animados. E esse é o nosso objetivo hoje aí. E acredito que até do próprio Renato também tem esse objetivo, da gente vai estar junto nisso aí, é levar o Paranhos para governador em 2026.
Vamos falar um pouco mais sobre isso depois do repórter CBN. Vamos aos estúdios em São Paulo.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.